Começa agora o Top 10.
Top 10. Top 10.
Todas as semanas, com os melhores.
Com os maiores.
Com as menores.
Com as piores.
Com as mais bizarras.
Curiosidades.
Com Tato Tacan e Professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar.
Vai começar.
Vai começar.
Top 10! Eu sou Tartar Khan e aqui do meu lado tem um capitalista, Professor Mauri.
Arrematado.
Trato feito, mano.
Caraca,
trato feito.
Caraca, velho.
Oh, sempre quis participar de um leilão, mano.
É, sempre quis participar do trato feito. É.
vamos conseguir um item e levar até o trato feito Las Vegas.
Aí seja bem-vindo, querido ouvinte, ao Top 10! Esse programa delicinha que sai no seu feed toda sexta-feira!
Isso mesmo, Professor Mauri. E antes de chegarmos aos top 10 itens leiloados, só quero reforçar a nossa campanha. Se você ouviu um podcast e gostou, compartilhe. Se ele te fez colocar um risinho no canto da boca, aquele sorrisinho maneiro, maroto, compartilhe. Não importa se é o top 10, se é um dos podcasts da Rede Geek, não importa se é um podcast de outro produtor, o importante é você compartilhar.
Mas onde você pode compartilhar? Você pode ir lá no seu Instagram e publicar no Stories ou no feed a capa do programa. Você pode mandar naquele grupo de WhatsApp e falar: galera, ouve esse episódio que tá fenomenal. Você pode mandar pra uma pessoa: ouvir esse episódio e lembrei de você.
Boa, até romântico.
É, mano. Romântico. É.
Agora em época de quarentena, muita gente mandando nude, manda um podcast.
Manda um podcast.
Manda um nude e um podcast. Faz uma harmonização.
Mas só manda nude se a pessoa aceitou.
Ah, né? Se ela pediu.
Se ela pediu. Isso
tem que ser concessor.
Sempre, sempre.
Mas nesse top 10, vamos falar dos 10 itens leiloados mais bizarros.
Não, não posso dizer que é bizarro.
É bizarro pra caralho.
Tem coisas curiosas.
Tem coisas bizarras. Tem de tudo, Mauri.
E se você ainda não percebeu através do top 10, o ser humano é um animal tanto quanto peculiar, vamos dizer assim, né?
Principalmente quando a gente tá falando de trocas, permuta, dinheiro.
Aí você vê a esquisitice sair, desaflorar. Cada coisa incomum já foi leiloada nesse mundo de meu Deus, que vocês não têm ideia.
E é por isso que a gente fez essa seleção de altíssima qualidade, principalmente avaliando o valor do leilão, o valor arrecadado por esse item. Principalmente comparado com o valor original, se você for, né, aí fica mais estranho ainda.
Mas é isso aí, faça então a sua lista, porque começou o Top 10. Top 10, vamos falar aqui do leilão de um sucrilho.
Não, peraí.
Não é? É uma caixa.
Peraí, não tô entendendo. Você tá falando de um... Como é que é o nome do sucrilho? Porque sucrilho é uma marca, né?
Ele é um... É um cornflakes, né?
Putz.
É um floco de milho.
Não é floco de milho, não é esse nome.
Um grão de cereal matinal, mano.
Um grão de cereal, isso aí. Exatamente, apenas um grão de cereal matinal.
Um floquinho açucarado, é isso mesmo?
É isso mesmo, em 2009, o inglês Bill Bennett achou que seria legal botar um único sucrilho em leilão no eBay.
Não, mas ele pegou e criou um anúncio com a foto de um sucrilho, um floquinho.
Um floquinho único. E aí, sem esperar que alguém comprasse pra valer, ele só queria se divertir. E ficou surpreso quando as ofertas começaram a chegar com seu item arrematado por uma libra esterlina e 85 cents.
Cara, se você converter isso em real, a libra é cara, mano.
Você compra um carro.
Você compra um Kinder Ovo.
Isso seria um leilão da hora de abrir no Mercado Livre, Mauri.
Um Kinder Ovo?
Quanto que você paga?
Quanto que a pessoa seria capaz de pagar por um Kinder Ovo?
É, mas será que acho que não tem mais a categoria de leilão no Mercado Livre?
Viu? Ah, não?
Acho que eles tiraram. A sessão de arremate.
Tem que ser então no eBay.
É, tem que ser no eBay.
Mas voltando aqui pro sucrilho, né? O valor efetivamente não é alto, né? Uma libra e tal.
Não é um milhão de libras
esterlinas. Mas considerando que é apenas um floquinho de sucrilho...
Cara, né? É uma grama isso. É um peso ínfimo.
Mas o mais curioso é que a oferta final chegou a tempo antes do eBay retirar aquele item de leilão, porque segundo as regras do eBay, você não pode vender um produto alimentício que tenha dado data de validade vencida ou removida, e por isso aquele leilão poderia ser retirado do ar.
É verdade, ele não passou os dados nutricionais.
Ai, que absurdo.
Daquele um floco de suco dele.
É um absurdo. É um absurdo.
Nove. Do top 10, vamos com a maca de massagem do Clodovil.
Não, é Clodovil, é o Clodovil?
O Clodovil, o Clodovil, que nem a Adele. É o Clodovil. É
o Clodovil, isso.
Pra quem não conhece, quando deputado federal, estilista, apresentador de televisão e figura mítica da cultura popular brasileira, Clodovil Hernandes faleceu em 2012. Seu estilo de vida incrivelmente excêntrico e luxuoso acarretou numa avalanche de dívidas deixadas pela grande figura humana que havia partido. E aí, pra minimizar a porrada que vinha, os responsáveis pelos espólios de Clodovil leiloaram tudo o que ele tinha. E quando eu digo tudo, não é do tipo, ah, estou algumas sendo coisas exagerado, hiperbólico Tato Tarkan. Não, 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 não. Eu digo tudo mesmo.
É isso aí, velho. Vamos fazer dinheiro, vai deixar estragar as coisas.
E entre os itens, o mais curioso é um dos mais baratos, já que Clodovil tinha uma coleção considerável de artigos de luxo, roupas, acessórios de grife e afins. O item leiloado foi uma maca de massagem usada por Clodovil com relativa frequência em sua mansão em Ubatuba e foi arrematada por R$150 por um comprador anônimo.
Genial, mano, genial. R$150 na maca de Clodovil.
É isso aí.
Aquela maca recebeu aquele corpinho nu. Que beleza. Cara, não sei se já comentei aqui no top 10, né? Mas vocês devem saber que minha mãe é dentista, né? E aí significa não,
ela,
que...
ela foi dentista do Clodovil?
Não, não, não. Mas ela,
por
mas
ser agora dentista, você perdeu toda a credibilidade. Não, 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 porque não, não, eu tava na expectativa lá em cima. Não, 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 não. A minha mãe é amiga do Clodovil. A minha mãe fez massagem no Clodovil.
Eu não sei. A vaca dele. É. Eu só queria comentar uma coisa. Porque o fato dela ser dentista significa automaticamente que ela é assinante da revista Caras.
Ah, né? Sim.
Porque, obviamente, é a revista oficial das salas de espera de dentista. E aí eu nunca vou esquecer da vez que chegou a revista Caras em casa, no qual o Clodovil era a capa dessa revista. Ele estava completamente nu na capa, deitado sobre uma banheira na mansão de Ubatuba. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus do céu.
É, onde com uma taça na mão, me lembra dessa capa dessa cara.
Meu Deus do céu, o Clodovil era uma figura realmente única.
Oito. Então, colocação, senhoras e senhores, preparem aí os seus bolsos, porque vamos leiloar ar de celebridade.
Peraí, Mauri, peraí.
Quanto valeu esse suspiro?
No seu ouvidinho esquerdo.
Pra mim que tô aqui quase um coronga, né?
É, hoje em dia, né, amor? A gente tem que tomar cuidado.
Soprar na cara de alguém é uma arma, velho. É uma arma biológica.
É uma arma biológica. Que agressão. Que agressão, amor. Crise mundial. Fazendo piada. A gente ri da desgraça, gente. A gente tem que rir da própria desgraça.
Mas vamos aqui ao ar da celebridade. Quando a comédia cheia de erros disfarçada de filme chamado Senhor e Senhora Smith estreou. Não,
peraí, era legal, Maurício.
É da hora. É da hora. Não, mas é que todo o processo de gravação deu um monte de erro. Mas o filme, eu gosto.
É divertido.
Mas beleza, quando o filme estreou, o humorista de Los Angeles, Joe Wilson, achou que seria uma boa ideia ir à pré-estreia com uma garrafa de vidro na mão. Ele se posicionou perto do tapete vermelho, esperando o Brad Pitt e Angelina Jolie, e depois tampou a garrafa.
Como é que é?
Ele chegou
perto, tá lá, o Brad Pitt, Angelina Jolie, ali, eles andando no carpete vermelho, quando chegaram perto do Joe Wilson, ele foi lá e lacrou a garrafa.
O que o comediante fez? Ele pegou essa garrafa e colocou num leilão no eBay, alegando que dentro do recipiente estavam as mesmas moléculas de ar que Brangelina dividiram com a audiência naquele auspicioso evento.
Que curioso!
Obviamente, né, o site derrubou o anúncio, alegando que Joe não tinha como provar o que anunciava, né, o que ele estava oferecendo ali para o público.
Tá, e aí?
Mas o que, que o humorista
fez? Porque todos os itens dessa top 10, de fato, foram leiloados.
Foram leiloados?
Não tem semi-leiloado.
Não, e o que, que ele fez? Ele foi esperto, e aí ele foi lá e trocou o nome do produto de Ar de Celebridade para Jarra de Celebridade, e mexeu na descrição alegando, dessa vez, que a garrafa poderia conter moléculas de ar que tiveram contato direto com Angelina Jolie e Brad Pitt.
Fantástico!
E isso resultou no quê? Num leilão onde a garrafa foi arrematada por 523 dólares.
Palmas, palmas.
Genial. Pra
John Wilson, cara.
Genial.
Genial. Eu jamais teria uma ideia dessa.
Quanto vale o ar de Tato Tarkan?
Ah, não muito.
7.
Sétima colocação. Vamos com o bolo de casamento da Rainha Elizabeth.
Caramba, velho, considerando que a Rainha Elizabeth tem uns 3 mil anos...
Nossa,
e é o, sei lá, o primeiro casamento dela,
o único,
o único casamento dela. Esse bolo como existe? Não entrou em decomposição.
É, a gente tem, obviamente, uma distância cultural aí, porque na Inglaterra a relação com a realeza é outra. Mas a gente sabe que tudo que envolve a realeza sempre tá carregado do máximo de simbolismo possível. Então não é de se surpreender de que o bolo de casamento da Rainha Elizabeth, o casamento que aconteceu em 1947, tivesse 2,70 metros de altura. E foi feito com ingredientes da África do Sul e da Austrália, ficando conhecido como o bolo das 10 mil milhas.
Ou podia ser também o bolo do extermínio, né? Porque não, eles pegaram só as colônias deles e fizeram um bolo.
Tá, mas a questão é que o bolo representava a extensão do Império Britânico na época. Segundo os historiadores, ou no caso, os degustadores, o bolo estava delicioso, mas um convidado resolveu guardar o seu pedaço na caixinha disponível para quem quisesse comer o doce mais tarde.
E nessa caixinha tinha, inclusive, um dizer, né?
Isso, estava escrito Buckingham Palace, 20th of November, 1947. Ou seja, Palácio de Buckingham em 20 de novembro de 1947. E aí ele pegou a caixinha e levou para casa. Em 2015, quase 68 anos depois, a filha desse convidado botou o pedaço de bolo a leilão, que foi arrematado por um comprador anônimo de Los Angeles por 500 libras esterlinas.
Caralho, mano!
Agora, quer saber o fato mais bizarramente curioso dessa parada? O bolo ainda era comestível!
Não!
E tudo isso graças ao alto teor alcoólico oriundo das frutas usadas na receita, que obviamente elas fermentaram e aí...
soltaram o álcool e conservaram o bolo no álcool! É tipo o seu licor.
É tipo o meu licor de abacaxi.
Caraca, mano. Que
ficou uma delícia.
Ficou muito bom.
Essa história me lembrou um outro detalhe também de bolo, daquela fã de Roberto Carlos, que guarda o pedaço de bolo de aniversário do Roberto Carlos no freezer e não deixa ninguém chegar perto.
É, cara.
E ela não vende por nada nesse mundo.
É, mano. O ser humano é uma beleza.
O ser humaninho é uma beleza.
É uma beleza.
Na sexta colocação, senhoras e senhores, foi leiloado a calcinha de Eva Braun.
Não.
Isso
não,
mesmo?
Não, isso é muito bizarro, Maurício.
É bizarro.
Não, isso é muito bizarro, cara. Assim,
eu sei que existe um comércio de leilão de calcinhas.
Mas...
Tem agora... vending machine de calcinha usada no Japão.
Tudo bem, mas calcinha de personas históricas, né? Aí o negócio é... Nossa, ainda mais ligada... Nossa, vai, conta logo, Maurício. É melhor... É tipo arrancar a band-aid. É mais fácil ir embora, vamos lá.
Mas realmente esse é um dos itens mais bizarros da nossa lista, que é a calcinha rosa que pertenceu à esposa de Hitler, Eva Braun. A calcinha foi leiloada em 2019 e foi arrematada por um comprador anônimo pela quantia de 3.700 libras esterlinas.
3.700 libras esterlinas pela calcinha rosa de Eva Braun.
O item fazia parte de uma coleção privada de itens da Segunda Guerra Mundial, que também continha uma camisola de Eva, que foi comprada pela mesma pessoa anônima por 2.600 libras.
Caramba, Mauri. Eu tô vendo imagem aqui da calcinha. Calcinha da época, né? Década de 30.
Ousada, calcinha.
A cinturada, né? Lá pra cima. Cheia de renguinhas. ok, é a vida, né? Mas vale pontuar, Tato, pra mostrar o quanto as pessoas são realmente bizarras. Um bracelete de ouro puro da coleção não chegou nem perto de arrecadar as quase 4 mil libras da calcinha nazista.
Eu tenho até medo de especular os motivos reais da compra da calcinha da Eva Braun, cara, porque como que o bracelete não vale tanto? Tá estranho,
fica difícil.
Na quinta colocação, vamos com os dentes postiços de Winston Churchill.
Nessa região, Inglaterra, Alemanha...
Europa, parabéns, Europa.
Segunda Guerra realmente foi um problema, né?
Vamos lá. E assim, no mundo da bizarrice faz muito sentido esses dois itens estarem na sequência. E ainda faz mais sentido os dentes de Churchill vencerem a Guerra dos Leilões Esquisitos com o lance final de 15.200 libras esterlinas.
Caraca, né? Obviamente, o Tato tá falando justamente isso porque o Churchill era o primeiro-ministro da Inglaterra, né? Do Reino Unido. E estava em embate direto contra a Alemanha
nazista. Durante a Segunda Guerra Mundial, né? Eu até consigo entender, apesar de não concordar, com o fetiche grotesco de ter roupas íntimas nazistas na sua casa. Caso você seja um dos piores tipos de ser humano que já pisou nesse planeta. Mas por que que alguém ia comprar os dentes postiços do Churchill?
É, porque ele vale 15 mil libras.
Eu não sei, Mauri. Eu não sei. Sei lá, representatividade histórica de você ter um objeto ligado àquela personalidade, que é certeza. Sei lá, eu entendo você falar...
Ele usou esse dente pra fazer um discurso.
É, então eu não sei. Eu não sei. É, tem o discurso do rei e o discurso do primeiro-ministro. Não sei. Mas a parada é, né? Sei lá, a espada do rei Arthur. Sei lá, do Ricardo Coração de Leão. Mas os dentes do Churchill.
É estranho.
É estranho, velho. É estranho.
4. Vamos falar da aliança de Lee Harvey Oswald.
Cara, olha, é realmente essa parada, Mauri. São itens ligados a personalidades.
Ou coisas pessoas
histórias. É, mas pessoas históricas, seja elas de que lado da história que for, Mauri.
Pra você que não sabe quem é Lee Harvey, ele é um dos americanos mais infames da história dos Estados Unidos.
Ele faz parte do pequeno grupo de assassinos de presidentes americanos.
E foi responsável, ou não, né, dependendo da sua linha de teoria da conspiração, né? Pela morte de John F. Kennedy em 1963, em um evento que abalou o país e que teve repercussões até hoje no jogo político lá nos Estados Unidos.
É, realmente, inclusive a cena foi filmada e a gente tem vários registros históricos do assassinato do Kennedy e isso marcou de fato a história, né?
E aí, a aliança de casamento de Oswald foi leiloada em 2013 e foi arrematada por 118 mil dólares por um comprador anônimo do Texas.
Cara, isso realmente mostra como alguns americanos podem ser bem desequilibrados, né? Não só o Lee Harvey Oswald, mas também o cara que compra a aliança dele
e tá disposto a pagar tudo isso.
É, 118 mil dólares. Eu aceito doações.
3.
Terceira colocação! Vamos com a cadeira do Stephen Hawking.
Acho que essa eu comprava, hein?
Mas mais uma vez, é uma figura, uma personalidade e um objeto dele. Desde a maca do Clodovil até a calcinha da Eva Braun, né? Tá tudo ali. Mas
vamos lá. Você prefere a maca do Clodovil ou a cadeira do Stephen Hawking?
Ah, não. A cadeira do Stephen Hawking. Mas eu acho ainda mesmo assim meio estranho. Mas tudo bem, tudo bem. Stephen Hawking, pra você que não conhece, eu nunca ouvi falar, é o portador de uma das maiores mentes que o mundo já viu. E ele faleceu em 14 de março de 2018.
Infelizmente.
Como talvez você tenha visto no filme sobre a sua vida, ele passou décadas paralisado por conta da esclerose lateral amiotrófica que foi evoluindo ao longo dos anos. Mas isso não o impediu de fazer contribuições colossais à ciência e à humanidade.
E por ele ter esse problema muscular, né, de atrofiamento, a mente dele continuava funcionando, só que ele não conseguia interagir utilizando gestos ou a fala.
Por conta disso, inclusive, que ele usava um sintetizador de voz. E esse sintetizador tornou-se algo instantaneamente
socialmente reconhecido por boa parte da população do planeta, assim como seu bom humor e sua posição na cadeira motorizada, que era indispensável para sua locomoção.
A cadeira dele era um seu veículo, né, e também a forma de se comunicar.
Hawking levou o pensamento científico além de fronteiras que nem sequer eram concebidas antes dele, mas eu duvido que ele tenha pensado que sua cadeira seria leiloada após a sua morte e arrematada por nada menos que 296,7 mil libras.
Mano do céu, por que os leilões são em libras, né?
As grandes casas de leilão. Não sei, mano. Ah, é? Não sei. Mas diferente dos outros casos de leilão que a gente citou até agora, né? Dos outros leilões, esse daqui, pelo menos, foi bizonho, mas pelo menos teve um bom motivo. Porque todo lucro foi revertido para associações que ajudam pessoas com deficiência na Inglaterra.
Se eu tivesse essa grana, eu pegava a cadeira do Stephen Hawking, cara. De verdade. O cara é um símbolo.
2. Segura a colocação! Vamos leiloar o mapa do Ursinho Pooh!
Não, peraí. O mapa do Ursinho Pooh, você tá falando tipo...
É o Ursinho Pooh ou o Ursinho Pooh?
Ah, os dois, Mauri, os dois. Qual é o nome do presidente da China mesmo?
Que mancada, mano. Que mancada. Mas
tá ligado que o Ursinho Puff é proibido na China?
Sim, porque ficou...
Porque a galera usou isso de meme, que ele era o Ursinho Puff, e ele se sentiu extremamente ofendido. Cara, na boa, velho. Se você é uma figura pública...
Velho, abraça.
É, abraça. Mas tudo bem. Quem sou eu pra falar da cultura dos outros? O ponto principal é... A gente tá falando aqui, tipo, uma lenda do tesouro do Nicolas Cage com o mapa do Ursinho Puff. Qual é essa parada?
Mas vamos pelo começo primeiro. O Ursinho Puff é aquele ícone infantil adorado por todos. Sabe aquele ursinho que adora mel? É ele.
Todos menos o Xi Jinping, né? Mas
tendo isso em conta, talvez você não ache bizarro uma ilustração original do livro de 1926 que deu origem ao personagem ter sido leiloado por 570 mil dólares em 2018.
Caramba!
É isso mesmo, Santa Tarka. E não é tipo uma ilustração do Ursinho Puff.
Não
é
o primeiro desenho do Ursinho Puff.
Não é. É apenas a ilustração de um mapa.
É um mapa que tava no livro, é isso?
É isso aí. É o mapa que aparecia na contracapa do livro, que mostrava os arredores do bosque, mostrando o caminho do Ursinho Puff até o elefante Bolota.
Que bolota, Mauri.
A casa de leilão fez o trabalho certo de marketing da coisa, né? Quando eles anunciaram o desenho, a ilustração, eles colocaram como o mais famoso mapa da literatura infantil, né? Eles deram essa valorizada e deu certo.
Ah, não, assim, tem outros mapas da literatura infantil que chamariam mais atenção. Mas quando você coloca, assim, o mais famoso mapa... Até eu senti vontade de comprar, Maurício.
Porra, velho, por 570 mil dólares, velho.
Dá pra comprar uma mansão em Los Angeles.
Tô falando sério! Você troca essa mansão de Los Angeles por um mapa do Ursinho Puh?
Sim! Essa outra referência que a galera que é nova nunca vai entender.
Nunca vai entender. Recapitulando.
Pra você que está perdido em centenas e milhares de bilhões de dólares e libras esterlinas de um lado pro outro e nem lembra mais como o Top 10 começou, não tem problema, vamos ao tradicional recapitulando.
10.
Na décima colocação, senhoras e senhores, o Um Sucrilho.
Um sucrilho pra governar todos.
9.
Na colocação, temos a maca de massagem do Clodovil, que não tem nada a ver com a mãe dentista do Mauri. Foi só uma... fiquei empolgado demais com a história.
Mas ele nasceu no mesmo dia que minha mãe.
Você tá zoando? Você tá zoando? Não mesmo?
Não mesmo.
Caralho.
8.
Oitava colocação, senhoras e senhores. O ar de celebridade de Angelina Jolie e Brad Pitt.
Brangelina.
7.
Na sétima colocação, o bolo de casamento da rainha Elizabeth.
O bolo alcoólico.
O bolo alcoólico.
6.
Na sexta colocação, o bizarro leilão da calcinha de Eva Braun.
5.
Na quinta colocação, os dentes postiços do Winston Churchill.
Tomara que alguém tenha feito um bonequinho de fantoche.
4.
Quarta colocação, a aliança de Lee Harvey Oswald.
3.
Na terceira colocação, a cadeira do Stephen Hawking. Essa eu queria.
Dois. Na segunda colocação, o mapa do bosque de Ursinho Puff.
É, eu tô até agora embasbacado com essa.
Desse top 10, vamos com o violino do Titanic.
Cavalheiros, foi uma honra tocar com os senhores.
Ah. Edu, coloca uma música clássica.
Não, mas é verdade, Mauri. Todo mundo conhece as falas desse filme, que foi muito marcante, né? Dos músicos tocando enquanto o navio afundar. Toda a representatividade dessa cena no filme com Leonardo DiCaprio e Kate Blanchett. Não era esse o elenco?
Eu só lembro do Léo.
Não, era Kate Winslet. Que é parecido.
É quase a sonoridade, coisa, né? Mas tudo bem.
A gente tá ficando mais velho, né? E começa a esquecer as coisas.
Mas acontece que essa cena do filme, que é muito marcante, ela é baseada em diversos relatos dos sobreviventes do naufrágio, que afirmaram que os músicos não pararam de tocar até que a proa afundasse, arrastando o resto do navio colossal e causando toda a desgraceira que James Cameron retratou no filme dos anos 90.
Cara, realmente é muito digno dessas pessoas, né, cara? Tomar essa atitude, tentar tornar essa situação bizarra um pouquinho mais leve.
Cara, né? Mas ainda assim, essa história é desgracenta de todos os jeitos e os valores são todos distorcidos. Mas vamos ao ponto. O que acontece é que o violino de um desses músicos, Wallace Hartley, foi leiloado em 2013 na Inglaterra pela bagatela de 900 mil libras esterlinas. E em apenas 10 minutos de lance.
Caramba!
E assim, o instrumento é uma peça importante da história, Titanic e tudo mais, mas não é macabro pra caramba você pagar uma fortuna num violino de um cara que tocou até morrer de hipotermia ou afogado no meio do Atlântico de madrugada?
Tá, é bizarro.
Talvez só não seja mais pesado que o rolê da calcinha da Eva Braun, esse daí...
É isso aí.
Tá preso na garganta... Não, ficou estranha essa frase, né? Mas tá difícil de engolir li essa história.
É, mas 900 mil libras, velho. É dinheiro ou não é?
É dinheiro.
Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esqueça de dizer seu nome e de onde está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes, como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoie. Direção e apresentação, Tato Tarkan e Professor Mauri. Produção, Laura Canteiras. Pauta e pesquisa, Fernando Baroni. Arte, Tato Tarkan. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts em redegeek.com.br.